Bom, vou começar, tá? Jaciuque, pai Joaquim, por favor, responda. Se nos egos não existimos, não temos ação, e o senhor fala com o espírito em outra linguagem, então por que estamos recebendo as informações se não podemos agir em nada?
Vocês não podem agir. Vocês são a achão que serve de povoação para o Espírito. Você não está recebendo nada. Eu não estou falando com você. A achão de você me ouvir e o pensamento que você, vamos dizer assim, faz, tem, é a ação que é a aprovação do Espírito. Eu já disse isso. Nenhum mestre falou a seres humanos, Cristo, Buda, Krishna, mas a espíritos através de ego. Cristo, quando diz, você deve amar a todos, ele não está falando com você, ser humano. Porque ele sabe que para você, o humano, que é fundamentado pelo egoísmo, isso é impossível. Ele está falando a espíritos através do ego. Aí ele fica no ego, eu tenho que amar a todos. Mas como o ego é egoísta, não ama. E isso mostra o espírito, a hipocrisia do ego. Eu tenho medo de usar essa palavra hipocrisia, porque as pessoas se ofendem quando eu chamo de hipócrita. Mas, sem ofensa alguma, ser hipócrita é ter um discurso diferente da realidade. Por exemplo, aquele que diz que faz o bem ao outro, dando uma comida, é um hipócrita. Porque ele está fazendo bem a ele mesmo. Ele acha bom dar, ele gosta de dar, ele quer dar. Então ele não está fazendo nada pelo outro, ele está fazendo por ele. Porque ele acha importante fazer isso. Porque se não assasse, não fazia. Então, veja, a importância de todos os ensinamentos dos espíritos é essa. Elas são passadas para espíritos através de egos para mostrar a hipocrisia de que o ser humano, por exemplo, diz que quer elevação espiritual, mas não larga a mão da materialidade. Diz que sabe que existe vida depois da vida, mas não quer morrer. Isso ajuda o espírito na sua povoação, ou melhor, isso que a pova do espírito, porque que os dois lados para o espírito, para que o espírito possa andar pelo caminho do meio. Então não sou só eu, e a mensagem de qualquer mestre tem sempre essa intenção, que há uma baliza que mostre o egoísmo do ser humano. O ego e a hipocrisia com qual ele vive, e isso sem acusação nenhuma, sem crítica nenhuma a ninguém, para que o espírito possa então realizar suas provas.
Thelma, Joaquim, por que buscamos tantos conhecimentos? É para ficarmos e chegarmos aonde um amigo nosso chegou, ou é o fim de todos nós?
Você busca o conhecimento com uma única intenção, com a intenção de saber, com a intenção de conhecer, ter conhecimento. E você busca o saber tanta coisa para que vocês possam dominar, controlar a vida, saber o que fazer, o que tem que ser, o como deve fazer, o que deve realizar. Isso porque esse egoísmo do ser humano o faz naturalmente controlador. Controlador de si mesmo, controlador dos outros, controlador do planeta. Quer controlar tudo, quer fazer tudo ao seu jeito. É para isso que você busca conhecimento, para ao saber mais, poder dizer, eu sei, agora eu posso controlar o que fazer. Ninguém quer buscar conhecimento para libertar-se da materialidade. Todos buscam conhecimento. E olha, eu vou falar de novo. Eu não estou falando contra ninguém. Não estou ofendendo ninguém. Isso é característica do ego que é chamado humano. E precisa ser assim, porque este é um mundo de provas e expiação, aonde o egoísmo é a mãe de todos os males. E é por isso que, olha, veja, moça, você é cristã, você acredita nos ensinamentos do Cristo. A maioria que está aqui acredita no ensinamento do Cristo. E Cristo disse, louvado seja a Deus que esconde do sábio, aquele que sabe, o que mostra o simples. Mas vocês continuam querendo saber, continuam querendo ser simples, apesar de se considerarem cristão. O Cristo diz, você precisa abandonar pai, mãe, filho, filha, esposa e marido, pegar sua cruz e me seguir. E ninguém quer fazer isso. Ainda diz que ele santificou o casamento. Ele não santificou casamento nenhum. É isso que nós precisa. O tema chanta hoje que eu vou bater muito é isso. A hipocrisia. Não a hipocrisia feia, má, mas a característica hipócrita do ser humano. Porque se você não olhar para você e disser, isso que eu estou pensando é uma hipocrisia, é fruto do meu egoísmo, você não vai fazer nada. Você vai ficar presa no mesmo caminho que vem andando há muitos séculos. Eu já estou falando de encarnações. E não muda. E não sai. Por quê? Porque ainda considera certo o que você considera certo. Por favor, eu volto a repetir, não estou brigando com ninguém, não estou falando mal de ninguém. Estou apenas desenvolvendo um tema que é característica do ego humano e que precisa ser enfrentado de frente. Cristo fala, você olha no espelho e só vê o seu exterior, mas você não vê o seu interior. E eu estou mostrando o interior hoje. Que adianta fazer se você só faz o que gosta, só faz o que quer? É como Cristo ensina. De que vantagem você leva em abaixar o seu amigo se até o ateu faz isso? Eu quero ver você cumprimentar o seu inimigo. E o seu inimigo é o que você não gosta. Eu quero ver você cumprimentar o que você não gosta acontecer. Dizer, vem sofrimento, seja bem-vindo. Você luta o tempo inteiro contra ele, ao invés de abaixá-lo. Porque é isso que o Cristo ensina.
Bom, o Anderson faz uma observação. Amigo e pai Joaquim, agradeço e louvo ao Criador, pois sempre vim aqui no intuito de rir e sair chorando. Outras vezes achei que sairia chorando e acabei por sair rindo. Mas a verdade é que na glória do Criador, você por ele foi trazido, assim como nós, e sempre esqueci de agradecer, pois este ego só queria saber, esquecendo por vezes coisas mínimas, como agradecimento. Assim deixo hoje meus sinceros agradecimentos, Joaquim, pela sua presença, no intuito de nos acordar desse sono profundo, mesmo que seja com alguns solavancos absolutamente necessários.
Gimocho, muito obrigado, mas eu já disse isso aqui, se há um motor que movimenta o universo, este motor chama-se merecimento. Então você não tem que me agradecer nem a ninguém nem a Deus. Você está aqui porque mereceu estar aqui. Agora, este merecimento também não é, olha que coisa linda, porque às vezes eu vi eu é perigoso, viu? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Vocês agora não podem mais dizer, eu não sabia. Fala nisso, moço, cantos a folha em bola depois que eu comecei a falar, hein? Porque do jeito que eu tô falando hoje, não vai ficar ninguém.
Tô falando que a sala aumentou. Vamos lá. Flávio Akira. Pai Joaquim, poderia falar um pouco sobre os trabalhos espirituais que utiliza o chá da Amazônia, a ayahuasca, como união do vegetal e do santo daime?
Poxa, como todo trabalho espiritual que acontece no mundo material, é uma ilusão criada por egos. O ego acredita que está tomando, o ego acredita que está passando por uma transformação, o ego acredita que. Tudo no mundo material é isso. Não importa se é Umbanda, se é o Sá, se é o evangélico, se é o católico, tudo no mundo humano é isso. É uma ilusão que serve como provação para os espíritos.
Anderson. Joaquim, como podemos melhor diferenciar o discernimento do julgamento?
Não existe. Discernimento e julgamento é a mesma coisa. O discernimento é tomar uma consciência. O julgamento, lhe dar uma consciência. Então é a mesma coisa. Ter discernimento, saber alguma coisa, é julgar. Você analisa qualquer coisa e toma uma posição. Na paleta passada, nós falamos sobre verdade, sobre respostas, sobre perguntas. A elevação espiritual é não ter perguntas. Nós não temos respostas, nós não temos mais perguntas. Porque se você ainda tiver pergunta, é sinal que você ainda tem resposta.
Flávio Akira, acho que já respondeu essa segunda pergunta sua. Beto e mim. Pai Joaquim, como criar filhos sem lhes impor conceitos, verdades?
Moxo, que pergunta maravilhosa. Por favor, você me responda qual a idade dos filhos que você está se referindo. Pode ser aproximada. Qualquer idade, toda idade. É porque tem uma, quando muito pequeno, que eu vou falar, vocês vão de dizer que eu sou maluco. Uma vez me perguntaram assim, moço, como é, Joaquim, como é que eu crio a minha filha que tem 15 anos? Eu disse para ela, lembra de tudo que você queria quando você tinha 15 anos? Desse ela fazer. Assim como você queria quando tinha 15 anos. Ela disse, não posso fazer isso, Joaquim. Eu digo, mas como é que você brigava com a sua mãe se, para fazer? Se, e agora você não pode deixar ela fazer. Moço, como se cria um filho sem conceitos? Sem conceito. Sem dar conceitos a ele. Sem obrigá-lo a estudar, a fazer isso, a fazer aquilo outro. A cegar cedo. Orientá-lo é uma coisa. Obrigá-lo é outra. Orientar é você sentar com o seu filho e dizer... Filho, você está vendo a televisão? Tem um monte de problema na rua. Se você ficar até de madrugada, pode acontecer com você. Viu? Viu? Acabou. Agora, você não faz isso. Você diz assim, eu quero você em casa tal hora. Isso é hipoconceito. Orientar é você conversar, tocar ideia, passá-lo uma ideia, e isso acontece quando tiver que acontecer. E outra coisa é você querer dominar, querer impor-se. São coisas diferentes. Então, para que há filho, moço, oriente seus filhos sempre, mas nunca imponha nada a eles. Um dia uma menininha, tinha uns 10 anos, no WWW mandou a mãe me perguntar, Joaquim, qual é a minha missão no planeta? Que ela já ouvia a gente ia na caixa dela. Aí eu disse assim, neste momento, a sua missão é ir lá no cato, jogar todas as roupas no chão, para ver se sua mãe vai brigar com você. A mãe quase me matou. Eu disse, mas você não está ouvindo uma palestra que eu digo onde que não tem que ter ega e você está aceitando que não tem que ter ega, mas você quer ir pôr ega para sua filha? Então não imponha. Fio não é fio. Fio é pova. Oliente. E desse o espírito, o ego, viver a vida dele.